Deputados e senadores aprovaram ontem a medida provisória que estabelece os pisos mínimos para os preços dos fretes rodoviários no país. Proposta aprovada por comissão mista específica para esse tema, agora vai para análise no plenário, determina preços mínimos de frete que devem refletir, segundo essa medida aprovada agora, custos operacionais do transporte e devem ser divulgados a partir de regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, com priorização de custos referentes ao óleo diesel e pedágios. A agência deverá publicar os preços mínimos, levando em consideração distâncias, especificidades de algumas cargas e também deverá apresentar planilha de cálculo usada para se chegar aos preços. A gente sabe que essa decisão impacta diretamente caminhoneiros, era uma reivindicação deles, transportadoras, produtores. E hoje nós vamos buscar entender como é que se dá a formação do preço do frete do agronegócio brasileiro e o impacto para o setor desta medida provisória. E eu converso sobre o assunto com o Tiago Guilherme, que é pesquisador da Esalq, Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, Esalq Log, portanto. Tiago, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. Nós é que agradecemos muito a sua atenção aqui com o nosso ouvinte. Tiago, está aí essa medida, esse acordo, esse assunto, esse tema começou a ser discutido durante a greve dos caminhoneiros e agora depende do plenário da Câmara. Mas tudo indica que isso deva vingar, né, com uma ou outra alteração. E aí vocês fizeram um estudo sobre como é que se forma o preço do frete do agronegócio brasileiro. São diferentes tipos de carga, há diferentes modalidades, depende da distância, se a carga vai e não volta. Quer dizer, há vários aspectos. É muito difícil, como é muito diferente, né, o tipo de profissional que realiza esse trabalho, transporte de carga, como é que ele está organizado, também é muito diferente, tem especificidades, o transporte de cargas pelo Brasil, não?
Sim. O mercado de fretes, ele é altamente concorrencial, né? A gente tem aí uma frota por volta de 2,7 milhões de veículos, né? E você tem condições operacionais em cada via no Brasil que são diferentes, né? E o preço de frete, né, ele vem de uma estrutura que é bastante concorrencial, né, formada pelo equilíbrio de oferta e demanda, né, e não pela estrutura de custos, né? Então, por exemplo, um mercado de frete produz de baixo valor agregado, baixa especificidade, como grãos, né, açúcar, tendem para uma concorrência muito próxima à que é tida como perfeita, né, em função de uma série de características. Então, há uma série de fatores aí que influenciam esse comportamento dos preços de frete, né? Então, a distância percorrida, a especificidade, a quantidade de carga de transporte, a sazonalidade de demanda e a oferta para o transporte, né? Então, isso é muito comum de se observar no mercado de grãos, principalmente, que você tem lá um período de colheita, que aumenta de forma significativa a demanda por transporte naquele período, o preço do frete, numa época de colheita, numa época que não tem colheita, né, pode variar aí de 40%, 50%, 60%, né, em decorrência dessa característica de demanda, né, a questão de você ter aí a possibilidade de ter carga de retorno, né, ou seja, os caminhões, principalmente, né, para exportação, seguem para o porto e daí no retorno consegue alguma carga, né, para voltar à região de origem inicial, né, podendo aí reduzir fretes, ter economias diversas. A questão também da concorrência e complementariedade com outras modalidades de transporte, né, então se uma região tem ferrovia, hidrovia, né, o comportamento do preço do frete ali é muito diferente de uma região que não tem essas características. A questão do estado de conservação das vias, né? Então, vias de boa qualidade, normalmente tem um preço de frete mais reduzido do que rodovias de não boa qualidade, né? Em decorrência das características operacionais. A questão da existência de pedágios e balanças ao longo das vias, dos prazos de entrega, né, concorrência com outros produtos de outras regiões, a questão também aí do nível de capacidade de armazenagem na região de origem. E um outro fator é que o preço do frete ele é diferente do custo de transporte, né? O custo de transporte, o que que é? Ele vem de uma estrutura, né, que vai pagar os itens ali do caminhão, né? E mais especificamente ainda depende da própria estrutura de custo e mais da produtividade operacional que você tem naquela rota. Então, essa estrutura de custos, ela depende aí, por exemplo, de custos fixos variáveis, né, custos fixos envolvendo depreciação, né, o custo de capital, né, o salário do motorista, e o custo variável, né, pneu, manutenção, o combustível, que é uma parcela representativa, que representa aí por volta de 40% do custo de transporte, e daí daqui que surgiu toda essa discussão, né, em decorrência aí dos reajustes dos preços de óleo diesel que a gente observou aí ao longo dos últimos meses. Uhum. Bom, e daí fica muito difícil, né, uma tabela mínima de fretes, né, levar em consideração todas essas variáveis. Então ele vai criar uma condição homogênea para todo o país de dimensões, né, continentais, que tem uma heterogeneidade muito grande de infraestrutura, e isso acaba trazendo aí prejuízos para a sociedade, né? Agrada aí, de fato, aos motoristas, né? Mas traz consequências para a sociedade como um todo, e não só para o agronegócio, né?
Mas se eu entendi, então, o caminhoneiro, a empresa que contrata o caminhoneiro, de alguma maneira vai usar, né, tem estes aspectos todos que você detalhou, para poder fazer essa contratação, né? De alguma maneira, isso que eu quero entender. Bom, vou inverter a pergunta então, Thiago. De que maneira o custo entra, de alguma maneira esse custo entra no cálculo? Ele não é igual o custo do transporte ao preço do frete, porque, claro, tem outros fatores que, né, compõem esse cálculo, mas de alguma maneira esses custos, eles entram. É isso que eu quero entender. E se ele tem uma elevação muito grande, como é que isso pesa? Não, acaba criando um desequilíbrio aí na composição? Ou você diz, bom, a concorrência resolve? E tem uma outra questão que eu já conversei aqui na época da greve dos caminhoneiros, também conversei com especialistas sobre esse tipo de trabalho, como é que isso está organizado, estruturado. Ele diz que cresceu muito a oferta, né, de caminhoneiros, ou de empresas, ou de caminhoneiros autônomos. E que isso também complicou a concorrência. Quero entender esses dois fatores. Como é que o custo entra? Ele acaba desequilibrando, apesar de não ser o único item que pesa?
Não, o custo, de certa forma, ele entra na composição do preço do frete, principalmente em negociações aí que envolvem embarcadores, donos da carga, com transportadoras em frota própria. Agora, depende da condição de mercado, depende da condição que você tem naquela rota, né? Então, por exemplo, num período que você tem uma alta demanda por serviço de transporte, vamos pegar o caso de soja, por exemplo. Então, soja que é colhida aí de janeiro, março, abril, dependendo da região, nessa época você tem um aumento muito significativo de demanda no serviço de transporte. Então, o preço do frete sobe muito, né? Agora, numa época que você tem aí não tem uma colheita, uma baixa demanda de serviço de transporte, é natural, né, que o preço do frete ele caia, né, por condições aí de oferta e demanda, né? E daí, como você tem um elevado número, né, de agentes ofertantes de serviço de transporte, e também de agentes demandantes de serviço de transporte, prevalece essa condição que o preço do frete é formado nesse equilíbrio de oferta e demanda. E, eventualmente, o preço do frete ele pode estar abaixo do custo de transporte. Mas, entrando agora na sua pergunta e complementando também a primeira, o que a gente tem observado nos últimos anos, né? Então, o preço do frete do agronegócio, né, o indicador que nós temos do Exalclog, ele aumentou aí, né, por volta de 44% no período de 2010 a 2017, né? Acompanhando aí os reajustes de preços da economia, né? Inclusive remunerando mais do que a estrutura de custo de transporte. Agora, nesse mesmo período, a produção de grãos cresceu 70%, né? E a produção do agronegócio, de toda forma, também teve um grande crescimento. Então, o preço do frete, ele subiu, mas ele não subiu mais por quê? Né? Porque a gente teve aí dois grandes fatores. O primeiro, teve, de fato, um aumento da frota nossa no país. Nesse mesmo período, essa frota, ela cresceu por volta de 27%, né? Então, contribuindo para aumentar a oferta aí. E, por outro lado, a gente teve uma desaceleração da atividade industrial no país. Então, muitos veículos, né, que estavam na atividade industrial, passou para o setor do agro e deixou o preço também aí não subir tanto. Mas, de toda forma, o agronegócio manteve bastante aquecido aí a demanda, né, de transporte.
Uhum.
Né? Então, essa acaba sendo uma condição de mercado, porque, olha, se você tem uma desaceleração, né, da economia como um todo, isso vai refletir no transporte, porque você vai reduzir a demanda por transporte. Por outro lado, você teve um aumento da oferta de caminhões. Então, tudo isso causou um desequilíbrio aí, o preço do frete caiu, né, de certa forma, para o setor como para a economia como um todo, né?
Que consequências, então, porque parece que isso vai passar, não é, Thiago? Parece que já está ali indo para o plenário, pode ter uma alteração ou outra, mas tudo indica que esse frete será realmente tabelado por medida. E que impacto isso pode ter, então, para o agronegócio, seria o próximo passo? Mas eu te interrompi, você ia complementar.
Bom, para o agronegócio especificamente, a gente observa já um aumento nos preços de frete, né? Isso é ruim porque acaba tirando a competitividade nossa aí do agronegócio, tanto para as exportações, né? E traz também consequências para a sociedade como um todo, não só para o setor do agronegócio, né? Então, muito provável que a gente tenha aumento aí, né, do nível de inflação, em decorrência do aumento de preços dos alimentos e de produtos, né? Porque conforme a gente observou, o tabelamento aumentou os preços, aumentou aí o preço do frete de uma série de produtos, né? Não só do agronegócio, mas também de outros setores. E isso tudo vai ser refletido, né, num aumento de preço para o consumidor, né? E também, de certa forma, uma redução do preço pago aí aos produtores, né? Então, no caso especificamente do produtor rural, ele vai ter uma redução, né, provavelmente da sua receita, né, em função desse aumento de custo, e também ele vai ter um aumento no seu custo, né, porque a gente observou no caso do fertilizante especificamente, que é um produto aí tido como retorno, né, então o Brasil ele importa 70% de todo o fertilizante que é consumido no país, né, então os preços dos fertilizantes são bastante reduzidos, né, em decorrência de ser uma carga de retorno. Então, desce com soja para Santos, né, soja de milho, e volta, né, para a região de origem com fertilizante. Esse fertilizante é utilizado aí para produção, né, agrícola, e a gente observou aí que o frete de fertilizante mais do que dobrou, né. Então, isso vai aumentar o custo de produção de alimentos e da agricultura como um todo, né, inclusive algumas regiões que cogitam até reduzir a aplicação de fertilizantes, pode trazer um impacto na redução, né, da produção da agricultura no próximo ano, né, e daí o setor de transporte acaba tendo uma consequência também, porque você vai ter uma redução na demanda de serviços de transporte no próximo período. Há também, né, agora que a gente tem observado, situações de desabastecimento, né, então tem indústrias que estão parando, né, por falta aí de alguns produtos em decorrência dessa insegurança jurídica nos entendimentos aí do que está acontecendo com o preço de frete. Isso pode inviabilizar níveis de exportação também, né, uma vez que o preço do frete, ele representa uma parcela significativa, né, no preço do produto de commodities. Então, por exemplo, hoje, para o caso do milho, né, exportado do Mato Grosso para Santos, o preço do frete representa aí por volta de 40% a 60%. Né? Aumentando aí mais esse preço do frete, você acaba reduzindo bastante a competitividade nossa de exportação.
Bom, deu para entender que então esse custo, ele vai ser um custo direto para a produção e que vai ser repassado para o preço do produto. Isso ficou claro, né? E olha, de um lado essa questão do tabelamento do frete, de outro subvenção ao diesel. O grupo ali, assessoria especial do Ministério da Fazenda, já disse que tem custo alto, não vai poder durar muito tempo, está preocupado com essas medidas estão sendo discutidas, que inclusive pensam em estender esse subsídio aí para tentar tabelar ou reduzir o preço a 0,46, né? Como se fez em acordo também. Ou seja, o que deu para entender é o seguinte: nenhum dos dois lados concorda. Pelo menos o setor diz que é impossível tabelar, né? É impossível tabelar, tentar segurar o preço. E é exatamente o que os caminhoneiros pedem e o governo acabou cedendo. Agora, como é que vai bancar isso tudo é o que a gente vai ter que entender, né? Mas são reivindicações aceitas, porque eles dizem que sem isso não estão conseguindo sobreviver, não estão conseguindo trabalhar e ter algum retorno com o trabalho. É uma solução ainda, são soluções que não são definitivas, né? Tá aí, portanto. Eu conversei com o Thiago Guilherme Pera. É Pera, Thiago?
É Pera.
É Pera. Thiago Guilherme Pera, que é pesquisador da Esalq Log, o grupo de pesquisa em extensão em logística agroindustrial, nos explicando, portanto, o impacto da medida provisória do preço mínimo do frete no agronegócio brasileiro. Um estudo que eles realizaram, que o grupo realizou. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Thiago.
Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e um bom dia.